Boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez a Ibira, a nossa Igreja Batista Ibirapuera, sempre bom estar com vocês. Bom, vamos lá, nós estamos pensando nesses dias aí sobre a vida como ela é, e a gente está conversando um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes. Hoje a gente vai ver um pouquinho lá no finalzinho do livro, já quase chegando ao nosso desfecho das nossas reflexões aqui nesse livro, a partir do capítulo 9, se você quiser ir abrindo aí. Hoje um tema sugestivo, me parece, pelo menos. Afinal de contas, de gênio e louco, todo mundo tem um pouco. Outros dizem de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Ou quem sabe, de doido e louco, todo mundo tem um pouco. Se você procurar esses ditados no Google, você certamente irá encontrá-los. Mas, pois bem, louco, via de regra, é aquele que gera o caos, que gera a desordem, que causa, num português aí bem peculiar, né? Pois bem, quando a gente convive com alguém que é meio desbirutado aí, desconectado da realidade, da normalidade, a gente acaba tendo aí algumas dores de cabeça, né? Ou então, às vezes, a gente até acaba se machucando por conta desse convívio um pouco doido, um pouco louco. Isso acontece porque quem perde o juízo acaba perdendo a capacidade de pensamento, muitas vezes, no próximo. Ele acaba tanto pensando, fica pensando em si mesmo, em si mesmado, acha que ele é o único normal, e muitas das falas que essa pessoa fala é: o louco é você. Ele não reconhece a sua própria loucura. E é interessante que, para a gente falar sobre a loucura, a insensatez, o Eclesiastes, ele faz esse assunto falando sobre reis, sobre autoridades, sobre pessoas poderosas. E isso parece que vem a calhar na atual época aí que estamos vivendo, entre um primeiro turno e segundo turno de eleições, né? E ele o faz por conta de que, imagine uma seguinte situação: se um louco é capaz de desestruturar muita coisa, que dirá um louco no poder? O que que ele não é capaz de desestabilizar, de complicar a vida de muitas pessoas? Então, o que será que o Eclesiastes tem a nos dizer com isso? O seguinte, hoje nessa leitura que a gente vai fazer, nessa reflexão que nós vamos pensar, eu queria convidá-los a algumas análises. Primeiro, pessoal, no sentido de que, será que eu me encaixo em todas essas loucuras que o texto apresenta? Ou será que eu me encaixo em algumas? Eu confesso que enquanto ia estudando e pensando e meditando nisso, eu falava: ai, acho que eu estou um pouco louco. Ai, acho que aqui eu estou viajando. Eu vou contar um caso ou outro aí daqui a pouco, porque foi algo natural enquanto eu lia. E aí, depois de a gente pensar então nisso, como que está a nossa vida, se eu estou muito louco, eu estou só um pouco, como que está, o texto também vai propor três formas aí de como enfrentar essa loucura. Então vamos lá, chega de loucura, não fique louco nessa nossa reflexão, mas antes disso, quero convidar você aí a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos, você que também está em casa, se quiser fazê-lo, vamos orar e pedir a direção de Deus nesse final de tarde. Ó Deus, não nos deixe cair na loucura de vivermos longe do Senhor, ajude-nos a estarmos perto de Ti, ajude-nos a vermos a vida como ela realmente é, e nos ajude a superar a loucura, nos ajude a viver para Ti, nos ajude a viver contigo, a andar próximo do Senhor, afasta de nós aquilo que não nos aproxima de Ti. Fala conosco nessa tarde, Senhor, fala comigo e use-nos para que o Senhor seja evidenciado e seja exaltado em nosso meio nesse final de tarde. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Eclesiastes 9, a gente vai ler a partir do versículo 13 aqui no nosso primeiro, no primeiro atacada aqui desse início. Como a gente vai identificar um louco, um desajuizado ou um insensato? A partir da leitura da Bíblia. Olha aí o que, uma das coisas que um louco faz. É interessante, olha só. A gente já leu essa história em outra reflexão passada aí. Também vi, debaixo do sol, este exemplo de sabedoria, que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria ele salvou a cidade inteira. No entanto, Ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo as suas palavras são esquecidas. O destaque nesse nosso papo agora vai ficar aqui por conta do versículo 17. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Bom, olha só o 17, vamos ler de novo? As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. Geralmente um louco, ele gosta de impor o seu pensamento, a sua proposição, a sua lógica no grito e na força. O cara quer gritar, quer empurrar a goela abaixo o argumento dele. E isso acontece quando a gente perde a capacidade de diálogo, de argumentação. As palavras ficam sem lógica, sem nexo, sem sentido. Então o que o cara quer fazer? Quer empurrar a goela abaixo a argumentação. Essa é uma coisa do louco. Interessante, não faz muito tempo eu estava acompanhando um programa da Rádio Jovem Pan, Direto ao Ponto. Eu, Augusto Nunes, entrevista ali algumas pessoas e ele estava entrevistando ali o nosso atual governador e outras pessoas também entrevistando-o, né? E em certo momento uma moça economista começa a questionar o Dória lá tal de algumas coisas e ele eleva o tom. É interessante, é impressionante. O tempo inteiro numa serenidade, né? Aí ela deu uma cutucada um pouco maior, ele elevou um pouco o tom e começou a acusá-la, né? De algumas outras coisas, tal, tal, tal. Parece que nessa primeira peculiaridade aqui de um louco, ele se encaixou naquele momento. Mas, agora, quem aqui nunca pensou hoje em levantar a voz para tentar combater um argumento de uma pessoa? A gente acaba fazendo isso e se deixa levar, né? Não sei, você talvez não, mas eu já fiz isso algumas vezes. Enfim, uma característica do louco aí, é que ele quer impor as coisas pelo grito e pela força. Olha só na sequência, a gente vai ler o texto quase que inteiro e comentando um pouquinho sobre algumas características peculiares aí. Olha só o versículo 1 do capítulo 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Você já participou de alguma empresa, de alguma equipe, em que está indo tudo bem, está tudo tranquilo ali no ambiente de trabalho, a galera está se desenvolvendo, os problemas quando aparecem, o pessoal não quer procurar quem errou, mas sim quer resolver e dar um jeito naquela circunstância. Mas em dado momento chega um integrante novo na equipe, e aí o que acontece? Parece que o ambiente muda, parece que a realidade se altera, e que aquele cara ali que chegou, aquela menina, aquele novo profissional, parece que é uma laranja não muito boa, e acaba que contaminando o ambiente todo, e aquele ambiente legal, agradável, de todo mundo queria fazer e resolver e prosperar o negócio, acaba torcendo porque todo mundo agora quer achar quem é o culpado, quem fez o errado, quer apontar o dedo, não está mais preocupado em fazer acontecer e resolver. Por quê? Uma mosca podre, ela estraga o perfume. Não faz muito tempo a gente contou uma história de um amigo que foi numa chacrinha ali e se deparou com um gambá falecido. Imagine o odor, que desagradável. Agora, não sei se você já reparou, mas uma mosquinha morta, qualquer defunto, apodrece qualquer aroma lindeiro. Não tem jeito, apodrece. E aquela coisa, você já viu, talvez, espero que na sua família não seja assim, mas alguma família que a casa está uma paz, está tudo tranquilo, as crianças já estão dormindo a hora que o pessoal chega em casa, mas aí o papai chega. E aí aquela desordem. O negócio começa, todo mundo começa a pular, todo mundo fica agitado, fica todo mundo... Porque tem alguém ali que está querendo, parece que causando. Uma laranja podre no meio de várias laranjas boas, o que ela faz? Ela contamina, ela estraga, ela apodrece. Uma mosca morta dentro do perfume acaba com o perfume. Estragou o perfume, já era. Ou seja, o ambiente cheira mal por conta de um louco. Mas agora aqui vale uma observação interessante. Sabe por quê? Porque o evangelho é uma coisa de louco. O evangelho faz com que aquele que é o que cheira bem, ele não fuja daqueles que cheiram mal. Ele parece que faz uma proposta ao inverso.
é entrar no meio da bagunça para que o bom perfume seja exalado. E essa história de perfume, você já ouviu falar, né? Parece que Jesus Cristo é o bom perfume, né? Então, é uma coisa muito doida. Em nenhum momento a gente vai ver, conforme a gente vai lendo aqui, é que a sugestão do autor vai ser que o cristão, a pessoa que serve a Deus, fique distante dos loucos. Em nenhum momento. É interessante a leitura na sequência. Já dei um spoiler aqui, né? Bom, mas vamos lá. Na sequência, olha só o versículo 2 e 3 do capítulo 10. Olha só. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Uma antiga versão dizia que o coração do sábio se inclina para a direita e o coração do tolo se inclina para a esquerda. Pois bem, segue no versículo 3. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Ou seja, o tolo, o louco, aquele que não sabe o que faz da vida, ele anda sem direção. É igual andar lá em Nova York, né, Paulo, no metrô, e você não sabe se você vai entrar naquela estação no Uptown ou Downtown. Você não sabe. E uma coisa mais de louco, é impressionante. Já viu aqueles caras que vão para esses lugares, compram aquele MetroCard, né? Que você pode usar infinitas vezes. E passa. Tem gente que compra o MetroCard e fica andando de táxi lá em Nova York, que eu sei. Mas enfim, o cara compra o MetroCard e o cara fica mais tempo dentro do metrô do que passeando para conhecer a cidade, porque ele não sabe para onde ele vai, ele não fez um planejamento, não sabe se vai visitar o Central Park lá em cima ou se vai lá embaixo visitar, agora é o memorial, né, do 11 de setembro. O cara não sabe e fica tanto tempo lá dentro do metrô e perde o tempo. Ou seja, o louco, ele não sabe para onde vai, ele está sem direção, a bússola dele não funciona. A bússola seria na época aqui do Eclesiastes, né? Hoje o 3G, o 4G não pega mais, o cara não sabe usar o Google Maps, não baixou o Google Maps offline no aplicativo, não consegue se dirigir, fica perdido. Esse é um louco, esse é um cara sem direção. E aí ele segue, olha só o versículo 5 e 6 do capítulo 10. Olha, mais uma característica aí do louco. Há outro mal que vi debaixo do sol. Um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto os ricos ocupam cargos inferiores. O tolo, o louco, o insensato, ele é cercado de pessoas erradas. No seu entorno só tem gente que atrapalha a realidade dele. E sabe, atrapalha a realidade dele aos olhos do não louco, porque aos olhos do louco é tudo bom. E você já reparou que muitas vezes o cara vai numa rodinha, ouve um conselho, não gostou, vai na outra. Aí vai numa outra rodinha, ouve um conselho, não gostou também. Ele fica girando até achar somente aqueles com quem ele se familiariza, com aqueles com quem ele tem algum tipo de intimidade e não o condenam. Eu li essa semana uma frase interessante do Tim Keller que diz assim: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Ouvir um contra, ouvir uma negativa, ouvir um contraponto é interessante. Não faz muito tempo, né? Essa semana eu queria comprar um pacote de um negócio aí, aproveitar o início da Black Friday, e aí conversando com um amigo, ele falou: não, Betinho, por que você não compra esse aqui? Esse aqui é melhor, então. Aí eu falei: ah, beleza, tá bom, gostei desse pacote, vamos comprar esse. Aí ele falou: não, mas me dá o seu contraponto. Ele pediu, né? Me fala aí por que você queria o outro. Eu falei: não, você já me convenceu, esse daí que você tá falando é melhor e tal. Eu achei legal, né? O cara falou: não, me dá aí o seu contraponto, me fala aí por que você queria o outro. Mas eu já tava convencido que realmente aquele lá que eu queria comprar não era a melhor opção. Pois bem, o louco é cercado por pessoas erradas. E é interessante, não faz muito tempo eu conversava com um casal de amigos e a menina, especificamente na ocasião, tinha acabado de sair de um encontro assim, de meninas, aquelas coisas, uma delas ia casar e ela ouviu aquele papo ali entre meninas de Deus que estavam buscando um casamento sério e ela falava: puxa, nunca ouvi um negócio assim, como é bom estar cercado de gente que nos leva para perto de Deus, que nos aproxima de Deus. É interessante notar que quando a loucura começa a bater na nossa cabeça, quando a loucura começa a afetar um pouco mais o tico e o teco da mente, uma das primeiras atitudes que a gente tem é se afastar daqueles que pensam diferente. Então, relacionamentos que nos levam perto de Deus acabam sendo distanciados. E aí você vai buscar relacionamento com quem você quer ouvir. Então, essa é uma realidade. Pois bem, olha só, O que acontece com o louco a partir do versículo 8? Olha que coisa, chega a ser cômico isso aqui, né? Quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com ela se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria, ó, se liga aí, assegura o sucesso. O que ele está querendo dizer com isso? É que o louco, as suas atitudes, aquilo que ele faz, acaba uma armadilha para ele mesmo. Ele cava um poço, ele cai. Ele vai querer golpear com um machado uma árvore para cair, a árvore não cai porque o negócio não está afiado. Ou seja, tudo aquilo que ele faz está errado. Nada daquilo que ele faz acaba dando certo. E é interessante no mercado de ação, né? Você olhar um mês atrás, a bolsa estava aos 97 mil pontos. Era hora de comprar. Aí o cara não comprou nada, quer comprar agora, 106 mil. Não é hora agora, né, Dani? Tem que esperar um pouquinho. Aguenta a onda. Porque o cara, mas agora viu crescendo. Perde o timing, perde o tempo. Outra coisa que eu vi esses dias, né, disso. Teve um grande grupo aí do Brasil, né, no passado, isso coisa de louco, né, que as ações estavam valendo dois mil reais, era um grupo chamado alguma coisa X, e esse grupo, várias ações desse grupo, né, até caíram e despencaram coisas de centavos, e até esses dias aí deu uma subidinha, chegou a bater os 40 reais, mas por mera e pura especulação, não porque parece que vale alguma coisa. Então, o louco acaba fazendo as coisas que dão errado. Ele faz os planos, faz e dá errado. Não consegue ganhar e fazer o negócio dar certo. E é tão interessante porque no começo às vezes pode até dar certo, mas no médio e longo prazo a ruína, a depreciação, o problema vem e acontece. Pois bem, olha só, vamos seguir mais um pouco aqui, tem mais dois aspectos de um louco. É loucura isso, fala muito, né? Olha, falando em fala muito, olha só o versículo 14. Embora o tolo, fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer ao trem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo não o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho da sua própria casa. Ou seja, o louco, o que ele faz? Ele fala muito e faz pouco. É, fala muito. Já dizia o técnico da seleção brasileira, né? Fala demais. E você já viu alguém no seu trabalho, aquele cara novo que chega? Ah, eu vou fazer isso, vou acontecer, vou... Né? Passa um mês, dois meses, três meses e só falou. Não aconteceu nada. Isso em todo lugar, né? Na igreja, na família, né? Chega aquele cunhado, tá namorando com a irmã, né? Começa ali, não, vou fazer isso, vou... E nada, falou muito. Então, o louco, ele acaba falando muito e produzindo pouco. E, por fim, uma última característica do louco, olha só aí o versículo 16, em especial do capítulo 10. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. O cara tem o prazer antes do dever. Parece que isso é algo meio até infantil, né? Futilidade, sabe aquela coisa? Ah, menino, não vai jogar bola enquanto não fizer a lição de casa. O cara, antes de fazer qualquer coisa, logo cedo, já começa a fazer banquete. Então, e é interessante que o rei faz o banquete, não é com seu dinheiro próprio, mas é com o dinheiro do outro. Não sei se você já viu alguma história assim, né, de champanhe, lagosta, caviar, para festa, tudo do bom e do melhor, em algum lugar, banqueteando. Mas enfim, olha só como que fica a cidade desses caras. Olha só no versículo 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. O cara está preocupado com os prazeres, com o lazer, com aproveitar a vida, que aquilo que deve ser feito não acontece. E você já conseguiu, tentou dormir alguma vez com uma, não vou dizer uma goteira na sua casa, que eu acho que isso é improvável, né? Mas com talvez uma torneira em casa pingando. É loucura ficar dormindo com um negócio desse. É desumano, quase você não consegue, porque o negócio fica batendo. Mas o cara não faz o dever. O louco está procurando, muitas vezes, o prazer antes do seu dever. Pois bem, o louco aqui acaba perdendo o seu senso do dever e vai viver fazendo apenas aquilo que ele gosta. Agora, diante disso, Diante de todas essas loucuras que a gente falou brevemente aqui, para não ficar me estendendo muito, senão a gente não sai daqui hoje. Certamente, em uma ou outra, talvez você tenha se enquadrado e entrado nessa. Ou não. Talvez você está bem são e nada disso lhe acontece. Agora, se uma dessas tem lhe causado um maior proximidade, está chegando perto de você, o autor do Eclesiastes sugere algumas proposições de como, agora sim, superar a loucura. E ele começa de uma forma curiosa. Olha aí no versículo 20, já que a gente está na sequência, depois a gente volta um pouquinho. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Olha só, um louco não para de falar. E é interessante, né? Até aqui ele fala um ser alado pode trazer as palavras aí. Talvez a expressão um passarinho me contou acabe vindo aí de Eclesiastes. A gente viu que um louco não para de falar. Que um louco ele tem um ouvido seletivo, ele só ouve quem ele quer. Que um louco ele acaba retrucando, ele não escuta o conselho, ele só quer fazer a vontade dele acontecer. Um louco muitas vezes grita, quer impor a sua vontade. O texto propõe, boca fechada não entra mosquito. Quer superar a loucura? Fique quieto, pare de falar. E é interessante uma coisa que me salta aos olhos e me faz lembrar sobre esse assunto. Certa vez, uma mulher, conversando ali com Pedro, falou para Pedro, Pedrão, meu marido, o cara é um traste, está longe de Jesus, não quer saber de Deus, está afastado de tudo. O que, é que eu tenho que fazer para esse cara conhecer a Jesus, conhecer a Deus? Aí Pedro vira para ela e fala, mulher, é o seguinte, para de falar. Não queira empurrar goela abaixo do seu marido, que ele tem que buscar a Jesus, que ele tem que buscar a Deus, que ele tem que... tem. Não, viva, reflita Jesus para a vida dele, ame-o, sujeite-se a ele, leve seu marido para perto de Deus com as suas atitudes, com a sua forma de viver, não com simplesmente falar. Então o primeiro conselho que... o autor de Eclesiastes deixa pra gente dessa tarde para superar a loucura é fique quieto, boca fechada, não entra mosquito. É a primeira sugestão dele. Pois bem, olha só uma outra característica aí que ele fala pra gente superar a loucura. Esse aqui foi interessante. É o finalzinho do versículo 4 do capítulo 10. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. Aí ele fala no finalzinho aqui, a tranquilidade evita grandes erros. Superar a loucura é ficar tranquilo. Hoje de manhã, houve essa. Era umas 5:30 da manhã, uma pessoinha acordou lá em casa. Aí, 5:30, dá para dar uma mamazinha e segurar por mais uma hora, assim, né? Conseguimos segurar. Pois bem, seguramos. Até umas 6:30, aí levantamos. Já que era cedo, não é sempre que eu faço isso, né? Fui comprar um pãozinho na padaria, mas eu não fui sozinho. Eu fui com a pequenina. E aí, a gente tá morando agora no 19º andar, né? O elevador desce. Tava quase chegando no térreo, tum, travou, parou. Isso era pouco mais de 7 horas da manhã. Travou. Domingo, pouco mais de 7 horas da manhã. Aí eu falei, o que adianta? Eu vou gritar. Eu tinha estudado esse negócio, né? Vou bater no elevador, vou xingar o porteiro que não resolve, não adianta. Moral da história, ficamos quase uma hora trancados no elevador. Sentei com a Lívia lá, a gente orou, pediu para Deus nos ajudar para tirar de dentro do elevador. Cantamos musiquinhas, 3 palavrinhas só, entre outras. A tranquilidade nos afasta de um excesso de loucura em alguns momentos. Moral da história, a gente teve que fazer uma coisa que não se faz, né? Pular ali, o cara desligou o elevador total lá, porque o técnico não chegava, já estava uma hora lá, um vizinho permitiu que a gente entrasse na casa dele, a gente pulou lá dentro e saímos de uma maneira não lá tão correta. Mas talvez se não tivesse feito assim, talvez estivesse lá até agora e fazendo uma videochamada para conseguir compartilhar alguma coisa. A tranquilidade nos afasta da loucura. Esse foi um exemplo bom, né? Mas ontem, não faz muito tempo, tinha que assinar uns papéis lá na casa dos meus pais, né? E eram 4 vias. E aí um irmão meu foi imprimir lá o negócio, e aí nessa que ele imprime, mas eu não sei o que aconteceu, mas ficou uma bagunça, eram umas 10 folhas, então 40, mas saiu tudo da ordem, não estava nada organizado. Eu olho para essas coisas e falo, não acredito. Como pode uma coisa dessas estar acontecendo? Todo mundo, são 7 pessoas que precisavam assinar aqueles documentos. Os papéis tudo fora de ordem, aquela bagunça. Falo, ah! Aí começa, meus irmãos. Ah, eles nunca fazem isso, né? Ó o pastor aí, ó o pastor. Ah, tá bravinho? Tá... Aí pronto, né? Aí, tá vendo? Tem hora que a gente supera a loucura, mas tem hora que a gente deixa a desejar também. Bom, talvez você tenha aí um bocado de histórias para contar, mas a tranquilidade evita, com certeza, grandes erros aí, com certeza. E é uma coisa interessante, né? Essa semana eu fui para o interior de Minas fazer uma inspeção bem interiorzão de Minas. E ali, bom, foram quase 3 horas e meia para ir, mais 3 horas e meia para voltar. Eu fui de copiloto, né? Então tinha que puxar assunto lá com o piloto para ele não dormir, né? É o papel do copiloto. E papo vai, papo vem, aí ele fala, pô, Roberto, tem cliente que é dose, né? O cara grita com a gente, o negócio parece que não anda, a obra trava, o negócio não acontece, não passa o dia, a gente não consegue entregar no prazo e não sei o que e tal, tal. Papo vai, papo vem, aí teve uma hora que ele continuou, mas, pô, eu tenho uma cliente, cara, essa mulher aqui, ela é 10, ela não grita, achei interessante isso, ele falou, ela não grita com a gente, ela me respeita, e sabe o que acontece? A obra dela a gente sempre entrega no prazo, não tem problema, tem um probleminho ou outro, a gente resolve, conversa numa boa, e acontece. A tranquilidade evita muitas vezes grandes erros. E há aquele provérbio que alguns, como eu e o Vitinho, estão mais carecas de saber, a resposta branda desvia o furor. E a dura suscita a ira. Eu lembro de, na conversa ali no carro, ter soltado uma dessas e ter falado, pô, Melo, a resposta branda desvia o furor. Cara, não adianta você querer pôr mais lenha na fogueira, você acaba sendo louco. O sábio se passa por louco quando responde louco como louco. Então, não dá para resolver. A melhor opção é realmente manter a tranquilidade para superar a loucura. E por fim, para a gente caminhar para esse nosso desfecho na reflexão de hoje, como superar a loucura, uma outra proposta que ele faz aqui é no versículo 17 do capítulo 10. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no tempo devido. Ou seja, o líder, o bom líder, ou então aqui a pessoa que supera a loucura, ela não faz um banquete logo de manhã torrando a grana dos seus súditos ou torrando a grana daqueles seus governados. Mas ele come no devido tempo. Ou seja, ele controla as suas paixões, ele controla os seus desejos. O louco, ele quer gritar e ele grita. O louco, ele não quer sair da cama e fica dormindo. O sábio, ele controla, sim, as suas paixões, desejos e apetites. Ele acaba cumprindo com as suas obrigações. É interessante, né? Tem aqueles que dizem, trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. É, realmente, tem muito a ver isso, mas é até a página 2, porque não tem um trabalho no mundo 100% ótimo. Pessoalmente, eu gosto muito do que eu faço. Eu faço com prazer, tanto a engenharia quanto estar aqui. Mas tem alguns problemas que não tem jeito. Tem que ficar pagando conta no banco, tem que ficar, muitas vezes, amaciando o ego de cliente. Tem coisas que, às vezes, cansam. Então, por mais que a gente goste, existem coisas que são obrigações que a gente tem que fazer e pronto. Então, para superar a loucura, é não deixar que os desejos e as paixões acabem sobressaindo na nossa vida e que a gente as tenha controladas. Agora, pois bem, de novo, como a gente falou semana passada, se parasse por aqui, ia dar de novo uma boa reflexão de autoajuda, né? E não ia, talvez, ser algo tão interessante. E isso, esse de faz e não faz, é algo peculiar, mas o nosso normal é não manter a linha, é não manter a tranquilidade, é dar vazão aos desejos principais e sair falando muito. É tudo o contrário de como superar a loucura. Mas tem um versículo muito interessante. Se você quiser abrir aí 1 Coríntios 1,18, no meio ali do Novo Testamento, fala assim, ó. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A gente supera a loucura acreditando numa outra loucura, que é a loucura de que Deus Pai, amoroso, santo, poderoso, totalmente puro, um dia entregou o seu filho, também totalmente puro, uma coisa de louco por mim e por você, pessoas totalmente pecadoras, prontas a viver loucamente nesse mundo distante e longe e afastados de Deus. Porque um dia Deus teve um amor louco por você. Tem até um livro da Mundo Cristão, Francis Chan, sobre isso, Louco Amor. Por conta desse louco amor de Deus para conosco, a gente consegue hoje superar a loucura e viver de uma maneira que não seja uma maneira de louco, por conta de um amor louco de Deus por nós. Então, o convite nesse final de tarde é que você olhe todos esses aspectos aí, quantas características de um louco que ele tem, e fala, caramba, talvez eu seja muito louco. Mas Deus, por conta da sua infinita bondade, do seu infinito amor para com a gente, ele deu o seu único filho para que a gente pudesse viver de uma maneira um pouco menos louca. Porque a gente vai continuar pisando na bola, agindo errado, falhando. Mas enquanto a gente quiser resolver a loucura que nos cerca pelas nossas próprias forças, a gente não vai conseguir. A gente necessita de uma ajuda de alguém exterior a nós. E essa ajuda não pode vir de outro senão do próprio Deus. Não pode vir de outro senão do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Ele seja a real loucura da nossa vida. Que a gente possa superar a loucura através da loucura que Deus fez por nós na pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos que por nós mesmos somos incapazes de superar a loucura deste mundo, a loucura daquilo que onde a gente vive, dos nossos afazeres. Por isso, queremos nos entregar a Ti, derramar o nosso coração ao Senhor e pedir a Tua ajuda, ó Pai. Por favor, age na nossa vida para que a gente possa superar a loucura através do Seu Filho Jesus Cristo. Dá-nos da Tua sabedoria, da Tua direção para podermos viver desta maneira, assim nas nossas casas, na nossa igreja, no nosso trabalho, aonde estivermos. É o desejo do nosso coração. No precioso nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.